Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é pedagogia para a sustentabilidade. A Escola Capital do Saber, de Feliz, na Serra Gaúcha, realizou nesse ano um projeto que aproximou os alunos da escrita e da ecologia. O projeto Cartas para a Antártida mobilizou a comunidade escolar para aproximar pesquisadores e crianças. A coordenadora pedagógica da escola, Neucélia De Pieri, falou sobre a proposta em entrevista ao programa. Acompanhe. Neucélia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem, e você? Bom dia também a todos os ouvintes da rádio.
Obrigada, Neucélia. Vamos contar desse projeto?
Sim, vamos sim. Nós temos, dentre vários, que depois até posso citar, se vocês querem saber, no final, se vocês têm essa curiosidade. Mas esse projeto, então, das Cartas para a Antártida, né, foi um projeto que já se realizou em anos atrás, porém com desenhos, né? Então, também teve uma repercussão muito bacana, veio até pessoal da Marinha palestrar com os alunos. Alguns alunos tiveram a oportunidade, inclusive, de conhecer, né, navio em Rio Grande com esse grupo. Mas, este ano, então, a professora, trabalhando gênero textual carta, de um dos anos iniciais, né, ela, com a mediação da bióloga Jaqueline Brunelhaus, que fez uma pesquisa, morou, né, um bom tempo lá na Antártida pesquisando, trouxe para os alunos, então, uma experiência, né, das espécies de animais que vivem lá, da questão da sustentabilidade, da importância desse trabalho todo que é realizado na Antártida, inclusive para a questão da sustentabilidade futuramente, né, e como funciona também o trabalho da equipe brasileira lá, né, naquele continente gelado. Então, ela trouxe toda essa experiência para esses alunos, e aí os alunos, né, escreveram, então, cartas para eles lá, conversando um pouquinho, e também o quarto e quinto ano também se envolveram, enfim, os anos iniciais, né, e essas cartas, então, foram escritas aos membros do Grupo Polares, que com a mediação, então, dessa bióloga, né. E aí veio o retorno, vieram imagens, né, eles muito felizes, porque eles passam um tempo lá meio que isolados também, né, não é muito fácil para eles, então eles ficam muito felizes em poder falar um pouquinho como está lá, como eles estão cuidando, né, do continente, pesquisando, enfim. E como a nossa escola é uma escola que se caracteriza como pesquisadora, né, ela está sempre trabalhando em função disso, as suas ações, né.
Claro. Neucélia, nem todo mundo conhece. As crianças tiveram a oportunidade de ter uma bióloga que já tinha pesquisado, que tinha uma relação, né, com a questão da Antártida. Foi mais fácil. Agora, para quem não conhece, eu poderia trazer alguns elementos, por exemplo, que foram pesquisados e que trazem luz sobre esse projeto de brasileiros na Antártida?
Então, o ideal seria, na verdade, claro, o que a gente entende que é importante, né? Como eu te disse, como nós temos a característica de escola pesquisadora, os professores trabalham muito com isso. Então, como nós trabalhamos muito com pesquisa, que depois se transforma, inclusive, em feira, né? E mostra os trabalhos, e a gente vai espalhando esses projetos que as crianças realizam em outras oportunidades, né? Através de credenciais para outras feiras. Então, os nossos alunos estão sempre, todos os anos, eles desenvolvem pesquisas, né? Então, a dica que eu daria, assim, seria justamente o professor trabalhar, né? O pedagógico, enfim, desenvolver muito esse trabalho de pesquisa. Porque a importância, por exemplo, que nós hoje vemos nessa questão, por exemplo, da Antártica, né? Ela está distante, parece muito amplo, né? Mas, na verdade, ela vai atingir a toda a questão do bioma mesmo, né? porque ela tem um solo que é um solo que pode se manter apesar de todas as coisas que possam acontecer em questão do meio ambiente. Então, ela hoje ela é muito visada, né? O pessoal está começando a ficar de olho, né, muito na Antártica pelo solo que tem embaixo de todo aquele gelo. Então, isso é uma coisa importante porque envolve questões sociais, questões políticas sociais, questões da gente pensar o que está acontecendo lá, né? O tipo de sobrevivência, por exemplo, eles fazem até medição dos tamanhos dos pinguins, por exemplo, que é né, ele habita nesse lugar, é um ser que habita nesse lugar e que ajuda a fazer essas transformações, né? Então, tudo isso é importante, né? Todo esse estudo desse pessoal que está lá. E eu acredito que essa é uma das ações, mas todas as nossas ações, assim, pelo menos quase todas, claro, que nós sempre pensamos quando vamos fazer algum projeto, alguma coisa na escola, sempre na questão da sustentabilidade. Então, nós temos várias pequenas ações, que eu acredito que são pequenas, mas que contribuem bastante.
Claro, claro.
Que envolvem as famílias.
Neuceira, dentro desse projeto da Antártida. Dentro desse projeto das cartas para a Antártida, deixa eu te perguntar, quantos alunos participaram? Qual foi o período em que ele foi desenvolvido? Foi um ano inteiro? Foi um semestre? Conta pra gente um pouquinho da logística de operacionalizar esse trabalho.
Então, na verdade, começou ali pelo início do ano ali, onde a professora... No início não, porque nós tivemos parado um tempo, né? Quando firmou a questão de poder estar presencial. Eu diria que foi mais ou menos ali antes das férias de julho, sabe? E aí a professora ali por junho, então durou, eu te diria assim que durou alguns meses, tipo uns 3, 4 meses, até porque tem aquele movimento de ir, as cartas de irem até lá, retornarem, né? Mas o início foi, então, como eu comentei antes, com todo esse trabalho de trabalhar, do professor fazer. Tá? Trabalhar com os alunos, o conceito de cartas, né, que é um gênero textual trabalhado com os pequenos, né? E associado a isso, então, essa ideia de trabalhar a questão da Antártica por toda essa forma de sustentabilidade que a gente pensa, né, e trabalha. Mas também porque a bióloga Jaqueline Brumelhaus, ela é também mãe de alunos nossos. E ela, nessa ideia de trabalhar cartas, ela retornou, nós já tínhamos mandado há uns anos atrás desenhos, tudo, ela fez todo esse movimento. E dessa vez ela disse, não, então vamos lá, vamos trabalhar essa mediação novamente com cartas, vamos ver como está o trabalho agora lá. E aí, então, foi feito um movimento, palestras na escola, para as turmas, ela colocou, então, toda essa questão da sustentabilidade, do bioma. Ela trabalhou várias informações de sentido com as crianças, né? E, então, teve uma série de ações. Teve esse movimento das cartas, teve a parceria dela, no caso, em trazer todas as informações, a mediação dela, então, para que as cartas, de fato, chegassem ao seu destino, né? Porque também até a questão de logística, né? Para se chegar à Antártida, ela é um pouco difícil. Tipo uma curiosidade, assim, né? Não sei, curiosidade agora para nós. Muitas pessoas talvez conheçam isso. Mas, por exemplo, o avião, quando sai em direção à Antártida, tem uma data marcada, mas não necessariamente ele sai naquela data, naquele horário. Porque muitas vezes está todo mundo pronto para sair e o clima não permite que o avião decole, pouse, né? No caso, na Antártida. Então, é sempre uma incógnita, muitas vezes, estão prontos para sair naquele momento e não vão. Então, são várias curiosidades e várias coisas que o pessoal passa lá, né? Eu não sei, assim, detalhes, não tem tantos detalhes, né? Porque, na verdade, a bióloga que viveu lá traz muitas coisas na hora que elas vão falar para os alunos.
Claro, muito legal isso, né? É uma costura bem interessante. Sim. Eu sei que você já mencionou que há outros projetos. Quais são e como eles se costuram entre si?
Olha, é muito interessante. Nós temos, assim, várias coisas. Mas uma das primeiras que eu gostaria de colocar, então, é sobre... Nós temos a cisterna de captação de água da chuva, né? Então, toda a limpeza dos espaços da escola, porque nós temos uns espaços muito amplos, assim, e externos também muito amplos, né? Então, ela é armazenada nessa cisterna que fica embaixo de um deck e essa água da chuva, então, é utilizada para limpeza, né? Aí nós temos também a participação do projeto Escola Sustentável em parceria com a Plast Weber, que é uma empresa local e que também contribui com todo esse trabalho por reciclar, né, os plásticos, tá? E aí a gente faz separação e recolhimento do material. Nós temos lixos especiais, né, de papelão, assim, lixos diferentes, e separa papelão, livros, jornais, isopor, tampinhas, plástico flexível, tudo separadinho, tudo foi explicado para os alunos, né? Mas o principal que eu vejo, além de outras ações que eu vou citar aqui, dessa do lixo, é o envolvimento das famílias, porque quando a gente trabalha, na minha experiência, né, de anos na área da educação, quando a gente trabalha com os alunos em escola, essa questão do lixo, do meio ambiente, é feito um trabalho, um projeto, ok, termina ali, né? Dificilmente a gente vê a mudança de atitude, mas o fato da gente ver, assim, os pais trazendo para a escola, então, as tampinhas, os plásticos e colocando nesses lixos diferenciados, isso nos dá uma satisfação muito grande, porque a gente vê que a mudança de atitude começa também, que a gente conseguiu também atingir a família, né? E nós temos aí também, assim, o óleo de cozinha, né, que ele é doado para uma instituição que faz sabão. O lixo orgânico, ele é destinado a uma propriedade rural, né. Nós também trabalhamos com os alunos a ideia de terem uma garrafinha sempre para o uso, né, para água, para encher de água e tomar. A região ali também é bastante quente, né, evitando o uso de copos descartáveis, né. São pequenas ações. Nós temos também troca de uniforme. Ah, o que tem isso de importante, né? As famílias, elas doam e também obtêm uniformes que não vão mais servindo às crianças. Essa prática justamente é planejada, né, com o objetivo de incentivar os alunos quanto ao consumo consciente das roupas também. Nós temos a agenda eletrônica, que é para evitar o uso de agenda com papel, né? E outras, assim, a horta também. Nós temos a horta onde a gente tira grande parte das saladas e de alimentos e de temperos da horta. Também temos o chamado relógio do corpo humano, né? Que é aquele onde tem os vários tipos de chás, sim. E os alunos que ajudam a manter. Então, são várias, assim, ações, né?
Uhum. Muito legal. Como isso é transformador, pensando agora em pedagogia, né, Neucélia? Uhum. Eu sei que é a tua área agora, inclusive. Coisas que a gente faz agora na infância, eles obviamente vão repercutir profundamente na vida de um adulto jovem e depois na vida madura. Uhum. Ou seja, a sociedade se transforma. Esse tipo de costura pode impactar de que maneiras, ou pelo menos qual a perspectiva de vocês enquanto gestores escolares que isso impacte a sociedade?
Uhum. A gente trabalha na escola de uma forma muito humana, assim. A gente não vê, eles têm um trabalho de excelência na questão do conhecimento, do cognitivo, da aprendizagem, muito bom, né? Mas nós sempre pensamos que não adianta nós sermos cidadãos, adultos, no caso, cidadãos, que pensem no ganho, né? Pensem tenha excelência no conhecimento, mas não tenha excelência na cidadania. Então, para a gente poder pensar, né, em ajudar o nosso planeta, até porque, na verdade, o nosso planeta está ficando doente, mas o pior é que nós estamos ficando doentes, porque o planeta, ele até pode se refazer, mas enquanto nós vamos morrendo por consequência disso, né, e vamos ficando doentes. Então, essa consciência de que toda a nossa ação, né, ela tem um retorno, que pode ser positivo ou não, é importante nessa construção da cidadania. E a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, é fundamental. E se não for na escola que nós, que trabalhe isso, onde vai ser, né? Se o nosso aluno, amanhã ou depois, ele vai ser, sei lá, autônomo, empresário autônomo, ele vai ter um pequeno negócio, ou ele vai trabalhar em algum lugar, o que for, ele precisa ter construído essa consciência de que ele é parte de todo esse ambiente, esse meio ambiente, ele é parte de toda essa natureza, né? e a ação deles de destruir ou de pelo menos não fazer iniciativas de salvar não vai adiantar nada se ele não tiver isso. E também é uma questão de hábito, né? A gente precisa, Beverly, criar esse hábito também com ele. E justamente, começando de pequenininhos, com esse hábito, as famílias, eles, tudo isso vai construir, pelo menos é a nossa expectativa, é o que nós apostamos, né? Construir um sujeito que desenvolva a sua cidadania de uma forma muito mais correta, né? Muito mais empática, digamos assim.
Perfeito.
Pensando no outro, né? Nos impactos.
Muito legal, muito legal. Olha que bom assunto para a gente começar a segunda-feira, hein? Neucélia, quero agradecer você em nome de toda a equipe aí da Escola Capital do Saber, de Feliz. Uhum. Um forte abraço, viu?
Sim. Muito obrigada pela oportunidade, Beth.
Até.
Estou à disposição para outros assuntos sempre que precisar.
Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tá bom, tchau.
O Brasil é um dos 29 países presentes no continente gelado que não tem governo e não pertence a nenhuma nação e é considerado uma área de preservação científica. A presença brasileira em terras tão inóspitas é considerada estratégica. Os principais motivos são pesquisas nas seguintes áreas: geopolítica. A principal rota para chegar ao continente Antártico passa pelo Atlântico Sul e o Brasil tem a maior costa nesse oceano. Além disso, há reservas de petróleo no continente. Outra questão é a ambiental. A Antártica possui 90% do gelo e 80% da água doce da Terra. O manto de gelo é o maior detentor de calor terrestre e as correntes marítimas de lá interferem na pesca da costa do Brasil. E por fim, questões científicas, pois diversos estudos feitos na região podem contribuir para o desenvolvimento nacional. E no próximo bloco, quais são as principais repercussões da COP26? Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.